Vamos lá, boa tarde.
Bom, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, aqui através da Delegacia Especializada Antissequestro, aqui do Departamento Estadual de Operações Policiais, com grande sucesso na diligência, né, que foi iniciada no final de semana, conseguiu frustrar um crime de extorsão mediante sequestro, que embora tenha se efetivado, né, na forma jurídica, a equipe conseguiu, com empenho, que as vítimas não fossem submetidas ao intenso sofrimento decorrente de um cárcere a qual são submetidas, né, durante esse crime de denominado sapatinho. Bom, em virtude desse intenso trabalho, né, da Delegacia Especializada Antissequestro, no intuito de identificar diversos tipos de indivíduos que praticam crimes de extorsão mediante sequestro em todo o estado, que utilizam da facilidade aí de obtenção de informações em cidades pequenas no interior do estado. Esse trabalho, então, conseguiu antecipar essa ação. Foi constatado o envolvimento do indivíduo de nome Alexandre, de 23 anos de idade, o qual já estava foragido por condenação por crime de roubo, estava foragido desde novembro do ano passado. E aí foi constatado que ele foi até a cidade de Três Marias, né, e ali ele, com auxílio, né, com os dois comparsas, né, foram identificados e capturados, o Fernando e o Thiago. Eles invadiram a residência de um gerente de uma instituição bancária da agência daquela região, utilizando que esse revólver, utilizando essa máscara, essa peruca. E aí, em virtude da informação prévia desse trabalho de inteligência investigativa, a equipe conseguiu frustrar. Os indivíduos, então, evadiram. Por questões de segundos, não foi feita prisão no local. Eles evadiram e aí foi identificado o trajeto deles, que se tratava de um grupo aqui sediado em Belo Horizonte. E aí foi feita a abordagem do veículo no qual os três estavam, próximo ao pedágio, na região de Capim Branco. E então esses indivíduos foram capturados com esse material aqui e conduzidos até essa unidade policial. Os três foram autuados em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, já foram conduzidos ao Seresp. E a partir de agora, continuamos nas diligências no intuito de verificar a existência da organização criminosa. O Alexandre, vale ressaltar, ele já era investigado por participação em dois outros sequestros ocorridos em dezembro do ano passado. Esses dois também ao lado do Fernando. E destacando aí a evolução criminosa desses indivíduos no crime, né? Como eu havia dito, o Alexandre, ele já foi condenado por crime de roubo, estava preso, estava foragido. O Fernando, ele já foi condenado por crime de tráfico de drogas e roubo também. Já passou pelo sistema prisional e é então essa dupla é investigada aí por esse crime que ocorreu na data de ontem e outros dois crimes de dezembro, né? E o Thiago foi constatado que ele foi aí convocado pelo Alexandre, né, para atuar como motorista, né, nesse crime praticado na data de ontem, né? E aí então, com grande sucesso, o crime, como eu havia dito, ele foi consumado, né, na forma jurídica, né, todavia, graças a Deus, a família do gerente não passou por aquele intenso sofrimento, né, que esse tipo de conduta delituosa deixa essas pessoas durante a noite para o dia do encárcere, separam o gerente dos seus familiares sob ameaças de arma de fogo, sob ameaças de agressões, às vezes de até mutilações. Então, devido à diligência realizada, com êxito, foi evitado esse grande sofrimento e a gente espera que esses três não sejam colocados em liberdade de forma tão prévia.
Quais são as idades dessas pessoas que foram presas?
O Alexandre, 23 anos. O Fernando, 40 anos. Fernando, 20. É o Thiago, 40 anos. Aí eu troquei de nó de explicar aqui, né? O Thiago, que é sem passagem.
Eles invadiram a casa da família, chegaram a ficar algum tempo?
Chegaram a ficar algum tempo. O que acontece? A família, o gerente já havia sido alertado, que a equipe manteve um contato pessoal com ele. Ele sabia que poderia ter ocorrido isso, né? E a gente não vai trabalhar nesse caso, a gente a princípio trabalha para investigar crimes, mas nesse caso a segurança da família vem em primeiro lugar. Né? Então a gente tenta não seja que esse crime não possa vir a ocorrer. Então foi feito um contato prévio e aí esse gerente já ficou em estado de alerta. Assim que houve a invasão, né, o gerente conseguiu evadir e fazer contato com a equipe que estava próximo ao local. O pai do gerente chegou a ser arrebatado, inclusive com uma manobra de enforcamento. E aí, com essa, início dessa ação, né, com esse preparo todo, houve a desistência por parte desses três criminosos, que evadiram e aí foram abordados aqui próximo, em Capim Branco, né, próximo a Sete Lagoas, por uma outra equipe, né, que estava sediada aqui na base.
Esse pai não chegou a ter confronto físico ou ameaça mais grave?
Teve ameaça grave, com arma de fogo. O que não ocorreu foi o seguinte, o que não chegou a ocorrer, qual que é o modus operandi? Eles vão na casa, separam a família. Às vezes fica com o gerente na casa dele. E os outros familiares são conduzidos para um cativeiro, separado, com forma de aumentar o nível da ameaça, né? Isso não chegou a ocorrer. Então, houve um breve arrebatamento, né, mas a continuidade dessa ação ela foi frustrada.
Só pode separar o gerente e então,
dar uma. Isso, exatamente.
E na casa tinha quantas pessoas? Tinha o pai do gerente, mas.
Tinha esposa.
Dois filhos. São três casas no lote, né? Então, tem a casa dos pais, à direita, a casa da família do gerente no centro e outros familiares à esquerda, então é bastante gente. Eu acho que cabe ressaltar que a gente não tinha a certeza de que aconteceria o crime. Nós apenas tínhamos informação, né, de que pessoas investigadas estariam na região e por isso, né, primando aí pela segurança de todas, planejado, devidamente autorizado. Nós deslocamos para lá, fizemos esse reconhecimento, né, de local e tal. E através desse contato inicial com o pessoal, com os servidores bancários, acabou que eles ficaram um pouco mais alerta, né? E não estávamos enganados, realmente aconteceu. Mas por conta desse prévio alerta, né, o gerente, que seria o alvo do arrebatamento, o alvo principal, né, porque é ele que vai até o banco e faz a retirada, porque tudo isso é por conta de uma vantagem econômica, né? Ele assustou, ele ouviu um barulho. O pai, infelizmente o pai de 80 anos de idade, foi quem encontrou primeiro os criminosos, junto com a mãe de 75 anos, entendeu? Então eles são violentos, né? Eles, como o doutor até adiantou, eles utilizaram de uma manobra ali para enforcamento do pai, porque o pai tentou avisar o filho. Mas por conta desse prévio alerta, o filho percebeu que tinha algo errado e conseguiu fazer um contato conosco, estávamos próximos, né, e com a nossa chegada, eles empreenderam fuga. Só que eles utilizaram de um caminho para essa fuga, que ao entrarmos na residência, a gente acabou não encontrando. Por isso que eles conseguiram fugir de início, né? Mas como nós já tínhamos pessoas investigadas, né, e conseguimos materialidade no local, como imagem de câmera de segurança, pudemos detectar que se tratava realmente dos nossos investigados e sabendo, né, que parte deles são sediados aqui em Belo Horizonte, pudemos imaginar que a rota de fuga seria para Belo Horizonte e uma outra equipe nossa, dentro do sequestro, se posicionou no trajeto e conseguiu fazer abordagem prévia lá, né, com segurança de todos, tanto que não teve reação nem nada. Então, assim, a gente acabou acertando e você tem uma ideia, em três casas tinham cerca de 12 pessoas, né? Então seriam 12 vítimas, pelo menos 11 encarceradas, levadas a local incerto, não sabido, né? Então foi assim, uma armação bem exitosa, né? Bem exitosa para nós, para o DOS e com certeza para a família lá.
Vocês chegaram na cidade, foi como?
Domingo.
Você pode falar o seu nome completo?
Fábio Reis.
Deus do céu. Thank you.
investigador de polícia.
Só da equipe toda aí,
aproveitar e fazer uma foto.